agora mais formalmente, bom dia. Sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas da Assembleia da República. Nós estamos aqui numa reunião que será gravada para efeitos de memória futura, sobretudo porque os senhores deputados desta Comissão, ou outros que entendam, certamente assim têm a oportunidade de saber aquilo que têm para nos transmitir, aquilo que aqui é dito, e também a oportunidade de depois, daqui para a frente, ir a fazer o acompanhamento de tudo aquilo que diga respeito a este tema. Estamos a falar da audiência com a Associação Nacional de Peritos Qualificados. A indicação que eu tenho das pessoas presentes é o Dr. Ernesto Ramos, Presidente. Pronto, a indicação que eu tinha era doutor, é engenheiro. Isto é importante. Eu sei que isto é sempre muito importante. É. A engenheira Paula Neves e a engenheira Patrícia Botelho. Aqui presentes dos grupos parlamentares está o deputado Fernando Serrasqueiro, do Partido Socialista, o deputado João Paulo Viegas, do CDS-PP, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD e coordenador desta comissão e deste grupo de trabalho da 6ª Comissão. Portanto, dar-vos as boas-vindas. A metodologia que iria propor é que pudessem dispor de 10 a 15 minutos para a apresentação inicial. Depois, cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para as questões ou reflexões que entenda, e dar-vos-ia a palavra final por mais 10 a 15 minutos, já com a tolerância, para as respostas finais. Dar-vos apenas nota também que não encarem esta reunião como um ponto de chegada, mas sim como um ponto de partida, numa relação que queremos que seja tão constante quanto possível, naturalmente nem sempre pessoalmente, mas com os meios que temos hoje à nossa disposição, não faltarão oportunidades de entrarem em contacto connosco, nos fazerem chegar reflexões ou informações que ajudarão a alimentar e a melhor informar a ação parlamentar dos diversos grupos partidários presentes nesta Assembleia. E, portanto, passava desde já a palavra. Só ia pedir é que se fossem identificando para efeito da gravação. Muito obrigado.
Paula Neves. Vamos falar um pouco da utilização da energia nos edifícios, mais propriamente na certificação energética dos edifícios, enquanto peritos e enquanto representantes da Associação Nacional de Peritos Qualificados, no âmbito da certificação energética. Obviamente, nós todos sabemos que a utilização da energia nos edifícios é algo pertinente para que exista produtividade no trabalho, ou no caso dos edifícios de serviços, ou numa habitação, criando ambientes interiores, garantindo a aceitabilidade em termos de saúde e bem-estar. Como é que nós conseguimos esse conforto? Através, entre outros aspectos, do conforto térmico no interior dos edifícios. Como é que nós devemos, então, utilizar energia? Nós sabemos que os recursos são escassos, portanto, há recursos que se esgotam, e será pertinente, então, nós reduzirmos os impactos nos recursos existentes. Como é que nós conseguimos, então, implementar essas medidas para reduzir o impacto nos recursos? Através da eficiência energética. Como é que nós conseguimos uma eficiência energética? A eficiência energética, no fundo, é um rendimento entre os recursos energéticos utilizados e os serviços obtidos. Se nós, para o mesmo recurso utilizado, conseguirmos ter um maior serviço, ou para o mesmo serviço ter menos recursos utilizados, nós estamos a aumentar, no fundo, a eficiência energética. Outro dos aspectos é a conservação de energia, que tem sido esquecido um pouco em Portugal. Ou seja, nós, com o mesmo recurso, conseguirmos ter um melhor aproveitamento dessa energia, ou seja, melhorar a eficiência com o mesmo recurso. Na parte da eficiência energética, ou seja, como é que nós conseguimos diminuir a utilização de energia mantendo o nível dos serviços obtidos? Redução das necessidades dos edifícios pela otimização das soluções construtivas, E nós, neste momento, portanto, temos, ainda está em vigor, pela regulamentação, pelo Decreto-Lei 78, 79 e 80 de 2006, que no fundo é a transposição da diretiva EPBD. As nossas preocupações têm sido sobretudo na eficiência energética, ou seja, nos aparelhos, nos consumos que os aparelhos de climatização, de preparação de águas quentes sanitárias têm, mas no fundo nós temos nos esquecido da envolvente dos edifícios, ou seja, e a nossa preocupação deverá ser sobretudo no melhoramento da nossa envolvente, porque só assim nós conseguimos reduzir as necessidades de energia, de consumo de energia. Portanto, eu posso ter duas habitações com o mesmo volume, com os mesmos habitantes, mas uma não tem qualquer isolamento no seu exterior, nas coberturas, nas paredes, mas tem um sistema de climatização muito eficiente, ou seja, tem aparelhos eficientes. E tem o outro ao lado, que, não tem, que tem isolamentos, mas que tem um aparelho pouco eficiente para climatização. Obviamente que os que têm aparelhos mais eficientes, mesmo não tendo preocupações ao nível dos isolamentos, nós temos uma classe energética melhor. E este tem sido, até aqui, pelos regulamentos em vigor e pela metodologia de cálculo que está em vigor, nós beneficiamos demais a utilização dos aparelhos eficientes e esquecemos da tal envolvente. Implementação da utilização de fontes renováveis. Eu penso que Portugal está no bom caminho. Nós estamos, aproximamos neste momento dos 23% para até 2020 para cumprir o que está estipulado. Eu penso que estamos no bom caminho. Utilização de sistemas ou soluções e equipamentos mais eficientes e modificação dos hábitos comportamentais. E aqui é um aspecto extremamente importante que também tem sido esquecido. Ou seja, não sei, penso que todos se recordam, isto aconteceu no Japão, em que numa determinada empresa houve a possibilidade de um determinado dia desabotoar um botão da camisa. Isso permitiu um grau de temperatura, por exemplo, a poupança nos sistemas energéticos. Portanto, temos aqui hábitos comportamentais que, no fundo, nós que são muitas vezes fáceis de implementação. Ou, por exemplo, o horário de trabalho numa determinada empresa ou num determinado serviço. Ou, por exemplo, a Câmara de Mafra chegou à conclusão que, fechando à sexta-feira, poupava 5 mil euros por mês em energia. Portanto, os municípios já sabem, à sexta-feira está fechado e são compensados nos outros dias de trabalho. Portanto, certificação energética, o que é que consiste a certificação energética? Ela entrou em vigor em Portugal a partir de 1 de julho de 2007, tem sido gradualmente introduzida, primeiro os edifícios novos, em 2009, 1 de janeiro de 2009, é obrigatória para todos os edifícios existentes, sempre que queiram alugar ou vender, ou seja, transacionar um imóvel. E também a certificação obrigatória para os grandes edifícios de serviços existentes. Portanto, a classificação dos edifícios para serem transacionados tem acontecido, obviamente que há sempre notários ou cartórios que não pedem certificados e deveriam pedir, mas, de uma forma geral, tem sido implementada em Portugal. Agora, a certificação obrigatória para os grandes edifícios, isso, jamais, ou seja, nós tem sido um grande descuido em Portugal, porque ninguém, ou pelo menos os edifícios públicos, que deveriam dar o exemplo, não são raros, são os que se encontram certificados. Portanto, como se faz essa certificação? É feita através de um perito qualificado e, no fundo, vai estudar o edifício, vai estudar quais as suas necessidades de aquecimento, arrefecimento e preparação e as necessidades de energia para preparar águas quentes sanitárias isto tendo como valor, um valor de referência, ou seja, quanta energia que é consumida para a nossa fração se encontrar a 20 graus, por exemplo, durante a estação de aquecimento, ou seja, no inverno, e a 25 graus no verão. E quanta energia é que é necessária para preparar águas quentes para aquela determinada fração. E no final vamos comparar com o edifício de referência. E essa comparação, portanto, a energia, a necessidade de energia prevista comparado com a necessidade de energia de um edifício de referência, é que nós obtemos a classe energética. Portanto, é desta forma que nós classificamos os edifícios. Mas atenção, nós estamos a comparar com consumos nominais e com edifícios de referência. Ou seja, nós não estamos, no fundo, a fazer cálculos em termos de valores reais de consumos de energia. Portanto, quem faz os peritos qualificados, obviamente, tem que ter uma formação específica, engenheiros ou arquitetos, e com experiência profissional de 5 anos. Os problemas existentes ao nível da certificação, e os peritos têm encontrado alguns problemas, algumas barreiras na certificação energética, ou seja, o sistema não tem funcionado tão bem quanto o que seria esperado, porque temos aqui sim alguns fatores. O custo de certificação tem que ser mínimo, ou seja, por exemplo, existem pessoas que vão alugar uma loja com 9, 10 metros quadrados, têm automaticamente 250 euros mais IVA de taxa, apenas de taxa, fora o trabalho do perito, para registar o certificado. Às vezes nem é o valor de uma renda, não é? Para que a estratégia seja eficaz, necessitamos também construir a base de dados, os valores dos consumos reais, e isso poderá ser nos dado através, por exemplo, das fornecedoras de energia, no caso da EDP, no caso das fornecedoras de gás, pode-nos dar esses consumos, por exemplo, reais, e aí nós vamos fazer a certificação com base em consumos reais dos edifícios e não em valores de referência ou consumos nominais. E o acompanhamento do perito na obra também é extremamente importante. O que é que nós nos deparamos? Existem duas fases na certificação. Há uma fase que é a certificação do projeto. Portanto, quando um projeto é licenciado, quando é colocado à apreciação por parte da entidade licenciadora, esse projeto de comportamento térmico tem que ser certificado. No fundo, é como se fosse um pré-certificado daquela obra. É chamada a declaração de conformidade regulamentar. Há uma declaração que, no fundo, atesta que aquele projeto se encontra regulamentar. A obra tem início e, durante a obra, obviamente, até por vezes nem se olha para o projeto de comportamento térmico, muito menos para essa declaração de conformidade regulamentar. Chegamos no final da obra, é necessário o certificado energético. O que é que nos deparamos? No final da obra, por vezes, falta de isolamento ou falta de coletores solares obrigatórios, portanto, de determinados aspectos. E isso seria, no fundo, nós conseguiríamos ultrapassar essa situação se a presença do perito fosse obrigatória durante a construção da obra. Portanto, temos aqui, sim, algumas barreiras. Resumindo, portanto, alguns já foram aqui referidos. Os certificados não cumprem os requisitos, ou seja, por vezes também por falta do acompanhamento da obra, do tal perito, por exemplo. A declaração de conformidade regulamentar perdeu a sua relevância, ou seja, com o Decreto-Lei 26 de 2010, que nos diz que todos os projetos são de responsabilidade do técnico autor, por isso basta assinar o termo de responsabilidade, e não tem que ser sujeito a nenhuma apreciação por parte de uma entidade externa. Obviamente foram criadas três exceções para segurança contra incêndios, o projeto de segurança contra incêndios, o projeto de gás e eletricidade. Obviamente que nós sabemos que são, são aspectos que põem em causa a vida humana, não é? Um problema no gás, um problema de segurança contra incêndios ou na eletricidade. Mas o que acontece é que com este Decreto-Lei 26 de 2010, ele veio, no fundo, isentar a obrigatoriedade dessa declaração de conformidade regulamentar. E o que é que acontece? Há um projeto que não vai a uma entidade externa, ou seja, não vai ao tal perito qualificado, para ser certificado. Vai para a obra, muitas vezes com erros, e no final, quando nós chegamos para emitir o certificado final, obrigatório, esse sim, então deparamos com erros em obras que foram causados por erros no projeto. Portanto, nós vínhamos alertar também para que este aspecto, portanto, a obrigatoriedade da DCR, da Declaração de Conformidade Regulamentar, pudesse ser também uma exceção, tal como o gás, eletricidade e segurança contra incêndios. Isto no Decreto-Lei 26 de 2010. Já foi aqui falado que existem até frações ou edifícios com boa classe energética, mas têm boa classe energética porque têm sistemas, ou seja, aparelhos de climatização muito eficientes, mas descuidam a envolvente. Portanto, e o que nós queremos, no fundo, não é gastar menos energia porque temos um aparelho muito eficiente, mas é nem sequer ter necessidade de gastar energia. Ou seja, como é que conseguimos isso? Com isolamentos, com o tratamento adequado da envolvente do edifício. E aí reduzimos a necessidade de consumir energia. A tal conservação da energia. Obviamente que isto também passa por uma correção do modelo de cálculo, que já está a ser revisto, portanto, a diretiva já foi revista em 2011, já foi aprovada em 2011, e neste momento, em Portugal, estamos a rever o regulamento, portanto, para a transposição da diretiva, da revisão da diretiva. Nos edifícios de serviços, a tal referência aos consumos reais e não aos consumos nominais, neste momento os edifícios são quase tudo é A+, mas porquê? Porque estamos em consumos padrão, em consumos de referência e não em consumos reais, com base em consumos reais. Possivelmente eles na realidade não são A+, ou não vão ser A+, isto falando em projeto. Falta de fiscalização por parte do Estado na certificação energética, ou seja, nós chegamos por vezes a notários para fazer escrituras e eles nem sequer pedem um certificado energético, quando ele deveria ser obrigatório. Ou na questão do arrendamento, vamos registar um contrato nas finanças de arrendamento e nem sequer nos pedem um certificado, nem sequer a referência do certificado no contrato de arrendamento. Portanto, aqui assim ainda existe uma falta de fiscalização por parte do Estado. Também, isto na parte dos edifícios de serviços, as empresas veem-se com algumas barreiras nos quadros, ou seja, na formação dos técnicos de instalação e manutenção, chamado TIM. Porquê? Porque esses cursos são apenas fundados na área de Lisboa. As empresas fora de Lisboa têm algumas dificuldades em certificar os seus técnicos para instalação e manutenção dos sistemas. Também a falta de relevância aos TRFs, ou seja, os técnicos responsáveis pelo funcionamento dos edifícios. Por exemplo, um técnico responsável pelo funcionamento de um edifício na parte da energia poderá estudar o edifício, até diariamente, mensalmente, e adequar os sistemas, ou o funcionamento dos sistemas. Por exemplo, pode dar conta que num determinado compartimento de um serviço a temperatura da parte da manhã poderá ser diferente da parte da tarde e reduzir, por exemplo, o consumo de energia. Ou uma hora antes de terminar, desligar, por exemplo, uma hora antes de fechar, desligar, por exemplo, os sistemas. Portanto, mas isto só um técnico responsável pelo funcionamento de um edifício poderá, no fundo, analisar. Portanto, é dar aqui alguma relevância a estes técnicos responsáveis pelo funcionamento dos edifícios. Temos assistido a alguma degradação da imagem do perito qualificado. Existem aí algumas notícias especulativas sobre emissões de certificados, mas também a metodologia de cálculo permite um pouco ao perito fazer algumas simulações, um perito que chega a um local e não exista, por exemplo, um aparelho instalado, pode admitir um esquentador, por referência. Outro pode dizer, ou pode estar lá um esquentador instalado, mas não conhece as suas eficiências e admite um valor. Ou seja, chegamos no final, se nós temos três peritos a visitar a mesma fração, podemos chegar a três resultados diferentes. E isto tem sido um pouco especulado e denegrida um pouco a imagem do perito qualificado. Obviamente que existe fiscalização, essa fiscalização é importante, mas, por exemplo, nós assistimos a peritos qualificados que foram fiscalizados e que têm processos de contraordenação, porque, por exemplo, foram notificados por mail e não viram esse mail. Portanto, ninguém é notificado por e-mail, tem que ser com carta registada, não é? Portanto, temos aqui, assim, alguma... Também a fiscalização, neste momento, está a ser entregue a entidades externas que têm peritos que muitas vezes não têm o conhecimento adequado. Ou seja, seria necessário criar uma bolsa de peritos qualificados, mas além de serem qualificados, porque todos o são, ou deveriam ser, mas uma bolsa de peritos que tivessem uma mais-valia em termos de formação, para poderem fazer essa fiscalização. E então criaria-se uma bolsa desses peritos fiscais com mais experiência que pudessem verificar o trabalho dos colegas, obviamente, mas que tivessem mais experiência na área. Sim, estou já a terminar. Portanto, existem 1.600 peritos no sistema. Só metade é que emitem certificados, portanto é que estão em funções. E uma das causas é os preços praticados na certificação energética. Obviamente que assistimos a preços que nem sequer pagam o trabalho do perito. E isto seria resolvido se, assim como há uma taxa fixa que é paga à entidade gestora, neste caso à ADN, para registar o certificado, poderia-se também pagar logo o certificado todo. Por exemplo, a entidade gestora e depois a entidade gestora distribui então pelo perito, assim como, por exemplo, agora nas finanças para as avaliações imobiliárias também foram requisitados alguns avaliadores e foi pago um valor e foi pago depois aos avaliadores através do Estado, portanto seria aqui assim um pouco desburocratizar o processo e fixar um preço por emissão de certificado de acordo com a dimensão do edifício. Só outro aspecto para finalizar, a falta dos incentivos fiscais, ou seja, terá que haver, e já existiu em tempos, por exemplo, eu lembro-me da Câmara de Lisboa a ter esse incentivo fiscal, que as frações que tivessem um A ou um A+, tinham um maior benefício fiscal ao nível do IMI. Obviamente, com os tempos que decorrem, esse incentivo fiscal foi desaparecendo e raros são os municípios que têm este incentivo fiscal. Mas eu penso que seria extremamente importante para a eficiência energética, para um aumento da qualidade da eficiência energética dos edifícios, este incentivo fiscal. E, obviamente, o Decreto-Lei 26, alteração. Estas, então, são as metas que nós gostaríamos de cumprir.
Muito obrigado. Depois, se me permite, faria a apresentação da associação nas respostas aos senhores deputados. Eu passava desde já a palavra ao deputado Fernando Serrasqueiro para começar.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu saúdo, digamos, esta apresentação, mais na ótica do que a regulamentação pode ser feita e menos na ótica, não sei se agora a apresentação da associação, portanto, o que percebi é que sugerem algumas alterações em termos da regulamentação existente relativamente à eficiência energética ou redução de energia. Enfim, eu queria também alertá-los para que, digamos, algumas das exigências que vi ali subliminarmente referidas nos aspectos associativos têm que estar de acordo com a Diretiva de Serviços, que é algo que agora, enfim, dir-vos-ei que é algo liberalizador e que, portanto, não enquadra provavelmente muitas das exigências que gostariam de ver. Portanto, hoje a Diretiva de Serviços que nós já transferimos para o ordenamento jurídico português, enfim, é algo liberalizador e, portanto, tudo o que sejam exigências que defendam os profissionais já enquadrados, enfim, não têm um espaço nessa transposição de diretivas e, portanto, porventura, algumas das exigências que são feitas, não só por vossa associação, mas por outras associações, chocam com esse enquadramento jurídico. Da nossa parte, digamos, vamos agora ver estas sugestões que fazem, de que forma podem ser compatibilizadas em alterações que se justifiquem para este objetivo nacional e um objetivo que achamos que devemos cumprir, que é toda a redução ou toda a eficiência energética, que hoje se discute com grande intensidade, porque o peso que está a ter no rendimento das famílias já é muito significativo e, portanto, hoje ainda temos ameaças de que é preciso pagar um déficit que existe e que é uma ameaça que todos os dias temos, não só dos preços da energia atuais, mas daqueles que porventura temos que pagar por acumulados. Há quem diga que estamos aí com mil milhões de déficit tarifário e que é uma situação que nos apoquenta e que isso só pode ser feito se houver ao mesmo tempo uma redução substancial. Mas também a questão que vos queria colocar é, digamos, de que forma é que podemos, sugerem, digamos, alterações, mas tudo isto vem, de alguma forma, criar taxas sucessivas, quer dizer, neste ambiente, eu gostaria que os confrontássemos neste ambiente que conhecem, que o país vive, nós estamos a ser confrontados com mais uma taxa, provavelmente com a vossa remuneração, que eu não faço ideia, gostava até de saber em que valores. Sei que a vossa associação não pode legalmente fixar um valor de orientação, porque isso não cumpre regras da concorrência, mas por que valores é que estamos a discutir quando a vossa atividade em diferentes... Por outro lado, também, há aí algo que é matéria muito discutível e que na altura discutimos, já percebi a vossa posição, que é, coloquem-se na ótica de um consumidor, do utilizador, compra um projeto e depois chega-se à conclusão que o projeto está errado e tem que pagar a alguém que retifica o projeto. Quer dizer, não há aqui qualquer coisa que nos parece que isto tinha que ter outro tipo de consequências, quer dizer, porque a solução, parece que estão a dizer, é nós temos que intervir. Então, mas quer dizer, eu quando compro, não compro o pacote, não compro um serviço, quer dizer, e depois eu ando a comprar serviços adicionais. Eu coloco-me na ótica do consumidor e vejo isto com alguma dificuldade, quer dizer, bom, o Estado transferiu para o arquiteto, para o responsável do projeto, um conjunto, e depois tem que andar a pagar sucessivos complementos aos erros foram praticados, ou temos que responsabilizar alguém porque esses pagamentos posteriores sejam da responsabilidade de quem os devia ter assumido. E, portanto, o mal não estará em se o arquiteto pode substituir o perito ou não, é uma questão que se pode colocar, está é da responsabilização de quem o deve fazer. Porque se começamos a ter peritos sobre o arquiteto ou sobre o engenheiro, sobre o responsável do projeto, quer dizer, temos um perito para a parte elétrica, um perito para a parte de rede de esgotos, um perito para a rede de telecomunicações, um perito para a rede, olha, do correio, por exemplo, as caixas de correio, é uma coisa que me parece também que devia haver também um perito para responsabilizar isso, porque vejo chegar uma casa, correspondência dobrada e etc., porque a caixa do correio não está compatível. Não, então, mas isto, a minha questão é só esta. Não devia estar no pacote global do projeto e nos ter que estar a ter peritos sobre o correio, peritos sobre a rede de telecomunicações, peritos sobre a rede elétrica, peritos sobre a rede... Enfim, é um sucessivo agravamento, estou a questionar-me em alto, é um sucessivo agravamento que só tem uma consequência, é o consumidor pagar mais. E pagar mais pelas ineficiências de todo o processo. Uma última questão, eu queria confrontar-vos também com a DECO revela muitas vezes ligações de gás e de eletricidade com fotografia, feitas com a presença de peritos, feitas com a presença, digo presença, pelo menos assinado nos papéis. A vossa associação tem casos que lhe tenham sido comprovados de peritos que porventura e que penalizações, sanções já lhes foram aplicadas para os casos que são de uma evidência, quer dizer, qualquer fotografia denota que ou ele lá não esteve, ou se esteve, o que é mais grave, comportou-se, enfim, de alguma forma. Eu sei que os próprios fornecedores criaram as suas próprias empresas certificadoras e que há aqui uma ligação, que me parece uma ligação suspeita entre fornecedor de determinados serviços e certificador. Agora, como é que, gostava só de ouvir muito rapidamente, como é que este conjunto de problemas podem ser resolvidos, por forma a que o mesmo, a minha problema é sempre, quem paga isto tudo é sempre o mesmo. E era bom que ele pudesse ter uma garantia de quando paga, pelo menos quando paga, que só paga uma vez, e que alguém devia ser responsabilizado por as ineficiências do próprio sistema. E gostava de saber quais são as sanções que a associação já aplicou aos seus membros sempre que eles são denunciados como negligentes, eu só digo negligente para não ir mais longe, negligentes na prática das suas obrigações.
Muito obrigado, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, cumprimentar os membros da associação, agradecer a exposição e a vinda a este grupo de trabalho. Numa matéria que, do meu ponto de vista, é extremamente, extremamente importante, tem efetivamente aqui aspectos que convém, extremamente pertinentes de serem analisados. Um pouco também com o que foi dito, são uma série de preocupações. Eu próprio, e até recentemente, abordando temáticas relacionadas com este assunto, é uma preocupação, porque ao longo de muitos anos, e a meu ver, não houve particular preocupação na construção dos edifícios com a sua eficiência energética. E, portanto, temos aqui um conjunto muito significativo de edifícios, pelo menos é a percepção que eu tenho, não tão antigos quanto isso, mas que não cumprem de todo qualquer tipo de preocupação nessa matéria. Os materiais que são escolhidos na maior parte dos edifícios não se adequam, provavelmente, às condições climatéricas que nós temos em Portugal. Isso, às vezes, quando visito certos imóveis, não se compreende muito bem. Portanto, noutros países da Europa, verifica essa preocupação. Há uma adequação entre aquilo que é construído e as condições gerais e ambientais. E mais preocupante, e também comungando e perguntando também a vossa opinião, é edifícios mais recentes em que, muito sinceramente, a meu ver, também não estão devidamente acauteladas essas condições. Por exemplo, numa área que tem sido ultimamente muito, muito falada, que são nas escolas que têm estado a ser construídas, se há essa percepção ou não, mas aquilo que tem chegado, e por diversas pessoas, através de e-mails, tem até chegado ao grupo parlamentar do CDS, que as alterações que estão a ser introduzidas, nomeadamente nas escolas, vão, em termos futuros, consumir muita energia. São projetos, na maior parte dos casos, desadequados para o meio onde estão inseridos. Privilegiamos espaços fechados quando, na maior parte do ano, temos bom tempo e, portanto, não há necessidade de termos as pessoas em espaços fechados, o que obriga a mais iluminação e mais custos também nos sistemas de aquecimento. E, portanto, e aqui faz uma certa confusão, como é que, se é, o que é possível fazer particular em face de projeto, quer com os próprios arquitetos, porque quando tive a oportunidade, até com alguns gabinetes, de alertar uma outra situação, que a meu ver não fazia sentido, e há muita resistência também para alterar determinados projetos, e o que é possível fazer particular isto na fase do projeto e até no projeto de arquitetura com os construtores e também adequando com aquilo que é a vossa função. E, portanto, essa era uma das perguntas que eu gostaria de deixar. Fizeram também aqui uma reflexão que acho muito importante e algumas sugestões, e também tenho analisado isso, que é a questão da certificação energética no aluguer ou na compra. Ficam aqui fora deste âmbito todos aqueles edifícios que, entretanto, não são transacionados ou por um processo ou por outro. E, portanto, esses são a grande maioria dos casos. E neste ponto de vista, o que é possível fazer? Também não podemos tornar este processo demasiado oneroso, porque ao longo de muitos anos não foi tida qualquer exigência. E, portanto, temos aqui que criar um equilíbrio. Porque, efetivamente, a preocupação dos custos de energia estão na ordem do dia, um aumento significativo do custo de energia, por diversos motivos, não vamos fazer essa análise neste contexto, mas de qualquer forma, apesar desta preocupação, não há, a meu ver, o devido esclarecimento do que é possível fazer para reduzir significativamente os custos da energia e até os hábitos que levam efetivamente a aumentar significativamente essa conta da energia. Em relação, portanto, a questão do aluguer ou compra, o que é possível fazer? Falar a questão do benefício fiscal. Aqui, e a meu ver, também a vossa opinião, há um constrangimento também muito, muito grande no mercado do arrendamento. Se nós penalizamos em demasia os proprietários, mas não tem existido ao longo de muitos anos a devida adequação às rendas. E, portanto, do vosso ponto de vista, se esta nova legislação que está a ser criada também vai um pouco de encontro, porque aqui temos que equilibrar as coisas, não é? Se exigimos demais, estamos a exigir uma série de situações e não estamos a rever outras, e, portanto, não podemos também exigir em demasia se não equilibramos as coisas. E entre as gerais, era esta opiniões que queria partilhar e as perguntas que deixar. Obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem agora também usar algum do tempo e em representação do grupo parlamentar do PSD. Bom, a questão da eficiência energética, nós temos, não só no nosso pensamento, como na ação governativa, como algo de central, porque temos a noção que o déficit tarifário tem sido um fator de travão do crescimento económico do país. Seja naquilo que é a atividade empresarial, seja naquilo que é também o custo de manutenção e o custo energético do funcionamento dos edifícios do ponto de vista individual. E, portanto, nós percebemos perfeitamente aquilo que é a vossa preocupação e tudo aquilo que nos trazem de abordagem no que diz respeito à ambição de tentarmos ter uma política energética mais eficaz, que com isso gere economias de funcionamento, de manutenção, de construção de edifícios que sejam mais sustentáveis, porque a sua sustentabilidade vai ser colocada ao serviço da criação de uma sociedade, também ela com mais possibilidade de funcionamento e de crescimento. Portanto, até aí nós percebemos claramente o objetivo que vos move. Aqui a questão tem a ver com a vossa interpretação da insuficiência de um diploma legal e de que forma é que isto pode ser ultrapassado e concretizado ao nível de um processo legislativo de alteração. E aí era importante perceber algumas coisas. Primeiro, que tipo de contactos tem tido com o Governo e que receptividade tem existido ou não em relação a estas matérias. Ponto número um. Como já aqui foi dito, é importante também perceber que tipo de interação e interpretação que existe a este nível no contexto da legislação comunitária. Porque necessariamente neste como noutros parâmetros, Portugal não pode fazer diferente a esse nível, desrespeitando, em alguns casos, diretivas comunitárias. Uma outra questão tem a ver com a certificação energética e de quem a implementa, porque já aqui foi falado, e bem, e do ponto de vista da racionalidade faz sentido não estar a imputar ao consumidor final acréscimos de custos num projeto que necessariamente ou a montante já tem que estar acautelado a questão da certificação, se bem que a mim, isto agora é mais uma questão pessoal, me faz alguma confusão que no limite, e a menos que isto esteja eventualmente regulamentado, porque eu não conheço esta área a fundo, quem projeta possa depois eventualmente e no limite certificar, a menos que possa haver essa responsabilização. Parece que, pelo menos do ponto de vista da racionalidade, faz aqui algum choque de bom senso poder haver aqui esta duplicidade de situações. E de que forma é que isto pode ser ultrapassado? E, portanto, tentar perceber também como é que quem tem acesso à certificação o pode fazer, do ponto de vista também deontológico, no sentido de responsabilizar quem projeta, mas também do ponto de vista da deontologia de quem certifica. Para finalizar, aquilo que me parece também era importante é se ao nível destas alterações legislativas e como disse em relação à primeira questão, se já foi possível da vossa parte discutir estas propostas de alteração com alguma entidade, se sim, se não, que reação, para nós tentarmos perceber de que forma é que daqui para diante pelo menos nós podemos encaminhar a ação parlamentar no sentido, em primeira instância, de informar os responsáveis governativos do que se está a passar e da análise de quem está no terreno necessariamente está a sentir. Porque, e era isso que gostava de deixar de reflexão final, a vossa apresentação é importante e a vossa solicitação de estarem aqui connosco também é muito interessante, porque todo o processo legislativo tem mais coerência quando é possível, seja a montante antes de se fazer qualquer lei, seja a jusante no seu acompanhamento e implementação, perceber junto de quem está no terreno as envolventes, as causas, as consequências, os problemas, os benefícios, as oportunidades que cada diploma legal origina no terreno. E, portanto, é importante que a vossa solicitação ajude também a perceber neste setor aquilo que de bom existe, de menos bom existe, de mal ainda resiste e de que forma é que nós podemos tentar ultrapassar dentro desta questão que, como já aqui foi dita, que é o tempo que vivemos, os constrangimentos de uma sociedade que se calhar não está tão aberta ou, diria eu, estará completamente contra a existência de um conjunto de novas obrigações que possam envolver custos financeiros que neste momento são difíceis de suportar, mas tentar arranjar uma questão equilibrada que dê resposta à qualidade de um serviço que é fundamental, possa ser colocado também em prática, de forma a garantir que a eficiência energética é melhorada e, com isso, se gera oportunidades de poupança, por um lado, e de crescimento, por outro. E, portanto, deixar estas reflexões e preocupações com esta noção, já aqui existindo o papel aqui de coordenador deste grupo, que é a importância que estes contributos que nos têm feito chegar têm para que os grupos parlamentares possam ter consciência do que se está a passar e, portanto, esta apresentação, que se julgo saber, também vai ficar aqui à disposição dos serviços, depois será distribuída a todos os deputados, de forma a que quem tenha mais interesse possa acompanhar e depois possa ter consequência na sua ação. E, portanto, passava-vos a palavra.
Portanto, Peixeiro Ramos, sou o presidente da Associação Nacional de Peritos Qualificados, recentemente eleito, portanto, à questão de um mês e qualquer coisa. E, em primeiro lugar, queria só dizer que nós preparámos esta apresentação e, para além disso, foi baseado num documento, o qual os vamos deixar, e, portanto, será o documento base da apresentação. Portanto, a apresentação não tem interesse para vós, o que tem interesse é o documento base, que diz tudo o que a apresentação tem, porque a apresentação é apenas uma síntese daquilo que está no documento. E aí têm tudo bem detalhado. Colocaram muitas questões, senhores deputados, não sei se vou ter tempo ou se me deixam ter o tempo suficiente para poder responder a todas que gostaria. Começaria por dizer que a Associação Nacional dos Peritos Qualificados não é uma associação profissional. E isto aqui está toda a diferença. Portanto, nós somos engenheiros, arquitetos, e, portanto, a defesa da profissão e a defesa corporativa é feita através das associações profissionais, como que sabem, que são as ordens. Portanto, nós não somos uma associação profissional. Somos, sim, uma associação de profissionais que têm um compromisso da eficiência energética. Portanto, há aqui uma grande diferença e que, digamos, também vem no sentido da diretiva que foi aprovada em 2002, a IPBD, e que tem a ver com a independência da atividade de perito qualificado. Como vocês sabem, qualquer engenheiro, qualquer arquiteto, qualquer profissional que desempenhe uma profissão que tenha a ver com a saúde, com o interesse público, o seu dever é, em primeiro lugar, para esse interesse público e não para a entidade patronal. E, portanto, isso faz das nossas profissões, médicos, engenheiros, arquitetos, faz das nossas profissões uma certa dificuldade de atuação na sociedade em que vivemos, nas relações que temos, tendo muitas vezes conflitos de interesses. E em Portugal, infelizmente, fala-se pouco de conflitos de interesses. Os interesses, as pessoas sentam-se à mesa, todos sabem que cada um tem o seu interesse, que é diferente dos outros, não é vergonha nenhuma, os interesses são os interesses que têm, e, portanto, mesmo que os escondam, eles não deixam de ser. Portanto, passa-se na televisão, sei lá, por exemplo, os comentadores esportivos, que são de um clube, ninguém diz que é do clube, porque a gente não sabe, porque, de acordo com a sociedade dele, não podemos saber que clube é que ele é. E, portanto, o problema que está aqui é que a nossa sociedade esconde um bocado essa questão, e que não devia ser. Portanto, devíamos realmente... Nós temos interesses e devemos demonstrá-los, e não há mal nenhum em ter interesses. Portanto, em relação à associação, o nosso objetivo é realmente a eficiência energética e as pessoas que vêm para a associação vêm com o objetivo não da defesa da atividade, mas com o objetivo de que a nossa ação seja comum, que a eficiência energética seja implementada e, portanto, as questões de remuneração, perdem relevância em função destes grandes objetivos. Aquilo que tentámos fazer na apresentação foi primeiro explicar porque é que nós utilizamos a energia nos edifícios. Porque aqui há um grande equívoco. Portanto, fala-se em eficiência energética, portanto, aqui há muita gente a falar destas coisas, juristas, gestores, portanto, pessoas que não têm formação termodinâmica para perceberem muitas vezes o contexto e o conteúdo do que significa realmente a energia. E a energia, enquanto não for vista de onde, do lado que deve ser vista, digamos, do aspecto que deve ser vista, nós vamos atropelá-la. É o que andamos a fazer. E, portanto, não se percebe, fala-se em eficiência energética, mas não se percebe que o que nós temos é que reduzir a utilização da energia. Portanto, e isso é que tem que estar sempre patente. Tem que ser o nosso foco. Portanto, o foco não é eficiência energética. É sim, mas baseada e focada na redução da utilização de energia. E para reduzirmos a utilização de energia, digamos que temos várias estratégias. E uma das estratégias, a estratégia que escolheu a Europa, e portanto o Sr. Deputado há bocadinho falava, se nós estamos em concordância com a Europa, e é claro que estamos, portanto fomos empurrados pela Europa, o caminho que se foi escolhido foi este da certificação energética. Há uma parcela, portanto, daqueles 25% que nós temos que reduzir, há uma parcela que é importante, que é utilizada nos edifícios e, portanto, vamos ter que reduzir. É claro que isto é mais importante na Europa do Norte, nos edifícios, porque têm um clima mais severo e, portanto, devido também às habitações serem, enfim, o maior número dos edifícios, acaba, e que são os que estão dependentes do clima, acabam por isso ser, eles terem mais necessidades e, portanto, terem que utilizar mais energia. Mas para nós também é importante. É claro que aqueles 25% não os vamos conseguir nos edifícios. Se não tirarmos dos transportes, que é, enfim, outro glutão da utilização de energia, nós não conseguiremos cumprir esse objetivo. Portanto, isto agora, nós podemos aqui é ajudar a cumprir esse objetivo. E é claro que nós temos uma prática, foi feita, portanto, como sabem, em 2006, aliás, a seguir a 2002, foi criado um regulamento, foi construído por uma comissão de 25 pessoas durante o ano 2002 e terminado em fevereiro de 2003, foi para as gavetas dos sucessivos governos que houve nessa altura, e só em 2006 é que foi transformada, portanto, em decreto-lei. E a partir daí começou-se uma implementação dessa certificação energética como estratégia para atingir a eficiência energética que era necessária para atingirmos os objetivos todos que estavam desenhados e compromissos assumidos pelos governos, sucessivos governos. Portanto, dessa prática, nós verificamos aquilo que estamos agora aqui a pôr. Portanto, aquilo que estamos aqui a pôr, obviamente, neste momento está em revisão a regulamentação térmica, portanto, provavelmente vamos ter um novo regulamento. Eventualmente, algumas destas questões que estamos aqui a pôr serão resolvidas, portanto, nós participamos, digamos, dessa revisão, portanto, em grupos, digamos, o relator, que é a entidade gestora atual, utiliza grupos de trabalho onde nós manifestamos as nossas opiniões, portanto, digamos que há alguma coordenação, mas como vocês sabem, portanto, quem faz, quem redata e quem o relator tem muitas vezes, enfim, poderes absolutos e, portanto, relata aquilo que quer, muitas vezes, e não aquilo que houve. Portanto, penso nesse aspecto estas questões que aqui colocamos, portanto, dizia o Sr. Deputado, em relação à Diretiva de Serviços. Obviamente que a Diretiva de Serviços temos que cumpri-la e, portanto, tudo faremos. Só que esta atividade é um bocadinho diferente de todos os serviços, quer dizer, porque é difícil vir alguém de fora fazer a certificação em Portugal, desconhecendo a realidade, as leis e, portanto, quer dizer, não é um dos melhores temas, até pode ser que seja possível, mas não é uma das melhores coisas que seja possível para se passar, para que a gente possa fazer em Espanha, para que a Espanha se possa fazer cá, portanto, não é assim, não será muito fácil. De qualquer maneira, sim, obviamente temos que obedecer essas diretivas. Em relação ao custo da certificação que aqui falávamos, portanto, quando falámos de custos e quem é que tem que pagar esses custos, obviamente nós sabemos que quem paga é o cidadão. Porque quem compra a casa é quem vai pagar, né? Vai pagar tudo, vai pagar o construtor e vai pagar isso tudo. Os custos da certificação são irrelevantes perante os custos das habitações, nos casos dos edifícios novos, ou do arrendamento até, no caso dos edifícios existentes. Portanto, não tem praticamente expressão. Portanto, esses custos são custos pequenos, portanto, a taxa são 45 euros e as certificações andam à volta dos 100 euros. Portanto, estamos a falar de cento e poucos euros para isso. Normalmente são pagas por promotores, donos de edifícios, etc. Portanto, não terá assim um custo por aí além. E não, é claro que se não tiver benefício nenhum com isso, o custo fará todo, será exagerado, como é óbvio. Mas os benefícios normalmente advêm da certificação e quase naturalmente são sempre muito superiores a qualquer este tipo de custo e rapidamente são amortizáveis. Não é? Nem precisam de um ano, às vezes são até muito mais rápidos. São custos realmente insignificantes, não é disso. Quando nós pretendemos regular o custo, tem a ver com uma outra questão que é precisamente esta que foi criada na legislação e que permite que empresas, portanto, que empresas façam certificação, portanto, utilizem peritos qualificados para fazer, aonde fica, aonde, digamos, a independência do perito qualificado fica em causa. Portanto, quer dizer, são esses aspectos é que são que nós temos que ultrapassar, porque são essas barreiras é que nos estão a levar para outro tipo de situações. E, por outro lado, há um conjunto de solicitações, de requisitos burocráticos à volta da certificação, esquecendo-se que, praticamente neste momento, aquilo que nós temos em termos de certificação é uma comparação entre edifícios. Depois, não temos dados reais. Ninguém sabe em Portugal quanto é que se utiliza de energia nos edifícios. Eu pergunto, como é que se pode estabelecer uma meta? Como é que se pode dizer assim? Queremos reduzir 30% nos edifícios da administração pública. Se não sabem quanto é que lá se consome, não sabem quanto é que se utiliza, como é que podem dizer que querem reduzir 30%? E porquê? Porque não há estatística. Infelizmente, em Portugal, nós não criámos ainda o hábito da estatística. E temos que criar. E para criar a estatística tem que haver registros. E, por exemplo, nesta certificação que temos estado a fazer há 3 anos, em que temos, inclusive, feito, portanto, os peritos fazem uma auditoria energética aos edifícios existentes de serviços e verificam as faturas com a energia dos últimos 3 anos. Nenhum desses registros é colocado no sistema de registro dos certificados. Portanto, ninguém quer dizer, aquilo fica, mas depois fica em papel. Portanto, não tem qualquer utilização. E não é exigido. Portanto, quer dizer, há aqui determinadas coisas. Portanto, nós nunca poderemos estabelecer limites nem objetivos se não conhecermos a realidade. Como dizia o Lord Kelvin, nós só sabemos aquilo que medimos. E se nós não medimos, nós não registamos, nós não sabemos. Portanto, esta questão da estatística é fundamental. E é claro que também é fundamental para o setor da habitação. E é claro que neste momento a EDP já começou aí com aquela estratégia dos contadores inteligentes para poder saber quanto é que se utiliza energia nos edifícios. E é claro que já também estava com medo que a PT, com esta questão das comunicações, fosse buscar-lhe um negócio. De qualquer maneira, os fornecedores da eletricidade e do gás, eles têm o controlo daquilo que se consome nas habitações em energia. Portanto, esse dado poderia ser trazido e podia ser armazenado de forma a poder-se trabalhar estatisticamente. Portanto, bastava que dessem, portanto, a área útil das habitações, o número de utilizadores habituais, que é aquilo que se faz nos censos, e portanto, e com as faturas quer de energia, quer da eletricidade, quer do gás, podíamos saber realmente quanto é que são essas utilizações. E, portanto, a partir daí, poderíamos estabelecer melhor os nossos objetivos, e quando estávamos a dizer que podemos reduzir uma determinada percentagem, sabermos o que é que estamos a falar. Em relação à questão das escolas, portanto, as escolas tiveram muitos problemas, como agora tem já, portanto, toda a gente teve já a oportunidade de verificar, e o bode expiatório foi a certificação energética. Portanto, foi feito um bocado disso. Ora, eu posso apenas perguntar-lhe aqui algumas questões que os seus deputados perceberam, que as escolas ficavam 820 euros, 815, 820 euros por metro quadrado. Se as instalações mecânicas custavam cerca de 110, 120 euros por metro quadrado, o que quer dizer que a construção estava nos 700 euros por metro quadrado. Ora, eu sei, por exemplo, na Alemanha, fazem escolas semelhantes a estas, contudo incluídas 600 euros por metro quadrado. Se calhar o problema não está nas instalações mecânicas. Se calhar está noutros lados, se calhar está na arquitetura ou está noutro lado que ninguém discute. Portanto, aqui a questão é que temos que ver realmente o que é que são as coisas e situar os problemas onde eles realmente devem estar. Porque se as escolas não tinham orçamento para utilização de energia, se as escolas não tinham, portanto, conforto, se não tinham condições para exercerem a sua atividade, não é agora, pondo lá as instalações, se não lhe deram o dinheiro, eles nunca têm dinheiro para fazer funcionar aquilo. Portanto, quer dizer, o planeamento é outro hábito que nós não temos e que temos que rapidamente ganhar. Faz falta, e planear quer dizer prever essas situações todas. Portanto, aquilo que estão a falar em relação, e que os mídia têm, digamos, badalado em relação a este assunto, é toda informação muito dispersa e não completa. E, portanto, leva a que as pessoas tirem, portanto, ilações erradas do que realmente se passou. Em relação às questões portanto, do diploma, dos contactos com o governo, portanto, nós, digamos que esta associação demorou algum tempo a ser criada, porque nós tivemos primeiro duas associações, tivemos um bocadinho divididos nos objetivos, naquilo que devia ser associações, e só recentemente chegámos a esta unificação, e, portanto, agora é que estamos a fazer, digamos, o nosso trabalho. Portanto, os contactos com o governo, estamos à espera de poder começar com eles agora, inclusive aumentar a nossa interação com a entidade gestora e também, não só, também com as associações, nomeadamente associações dos edifícios ligados à restauração, à hotelaria, etc., no sentido de lhes demonstrar quais é que são as vantagens da certificação e também para coordenar com eles qual é que deve ser a ação nesse sentido, porque nós achamos que a eficiência energética é uma oportunidade para toda a gente. Terá que ter alguns custos. As pessoas terão que pagar alguma coisa pela utilização de energia. Mas, Sr. Deputado, nós, toda a gente se convence que aquilo que estamos a pagar pela utilização de energia, em relação àquilo que deveria ser, é muito baixo. Está muito aquém do valor que deveria ser. E, portanto, o que nós temos que fazer, é a única coisa que podemos fazer para que esse custo não nos, digamos, não seja muito elevado, é diminuirmos a utilização de energia, em todo lado, nas nossas casas. E não pode ser realmente só com eficiência, tem que ser com conservação. Nós temos que mudar os nossos hábitos comportamentais. Temos que fazer outras coisas, como eu disse, no outro terço, nomeadamente dos transportes, nomeadamente com a questão do transporte individual, ser, digamos, essa relação ser passada para o transporte coletivo, ou seja, nós temos mais a incidência do transporte coletivo no individual. Portanto, é através desse tipo de coisas que nós podemos realmente ir para a frente. Mas a energia, portanto, é claro que neste momento, como sabem, aquilo que as pessoas estão a pagar de energia é uma parte, mas um quarto é IVA. Portanto, há aí uma parte que não tem nada a ver com a energia, tem a ver com o Estado, que precisa de receitas e vai buscar a esses consumidores uma parte, digamos, dessa fatura. É o tempo, não é? Eu não sei se me esqueci de responder alguma coisa. Também com isto eu...
Dar apenas nota de que, como eu disse de início, isto não é um ponto de chegada e, portanto, mesmo que haja questões que tenham interesse em especializar mais no conteúdo, na reflexão, já falou aqui num documento que depois nos deixariam, isso poderá ser enriquecido a posteriori e, portanto, ainda assim não fica prejudicado, até porque futuramente certamente teremos a oportunidade de irmos recebendo mais contributos da vossa parte e nós próprios e tentar perceber como se está a processar a evolução neste setor. E, portanto, não se sinta prejudicado por não conseguir agora, se calhar, especificar mais todas as questões, porque temos a noção que nem sempre o tempo joga a nosso favor, nem é possível neste tipo de reuniões falarmos tudo aquilo que gostaríamos de falar, quer de uma parte, quer da outra. E, portanto, eu não sei se ainda quereria... Sim, sim.
O nosso objetivo em vir aqui à Assembleia e aquilo que estamos a fazer em relação a todos os players, digamos, que podem ter um papel fundamental na eficiência energética, é porque nós pensamos que é preciso criar massa crítica. Portanto, nós temos estado envolvidos desde, no processo desde 2002 e verifico que quando um pequeno grupo obtém resultados e as coisas andam para a frente, mas quando não há expressão horizontal, ao fim de algum tempo estamos outra vez na mesma. E, portanto, o que é importante é que haja mais pessoas a pensar nestes problemas para, podermos, para que tenham opinião e para podermos criar massa crítica para que, quando nós andarmos para a frente, o avanço seja realmente efetivo. E é nesse sentido que nós estamos aqui. Muito obrigado pela oportunidade.
Não, muito obrigado nós. É com muito gosto que os recebemos. Como digo, fica um canal de comunicação aberto e sempre que entenderem relevante, estamos aqui à vossa disposição, porque o nosso objetivo é sempre ouvir e respeitar-vos e sempre representar-vos. Muito obrigado.